Aleluia. Amém, meus queridos?
Amém.
Quantos aqui estão felizes que vão participar da conferência? Levanta sua mão.
Amém.
Amém. Irmãos, assim, eu estou com uma expectativa, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu preciso renovar os meus testemunhos. Uma andorinha andou me contando que existe um bolão. Estão fazendo bolão para saber, ó, o pastor vai contar esse testemunho hoje. Ó, o pastor vai contar esse testemunho hoje. Porque o pessoal já está meio careca, mais do que eu, de saber, né, qual o testemunho. Então o pessoal fala, não, o pastor vai contar esse aqui hoje. Aí já tem um bolão. Eu falei, mano, que miserável. Não, eu gosto disso. É bom, é salutar. Amém?
Amém.
Mas eu tô com expectativa de que algo vai, ou na minha alma, ou no meu corpo, ou no corpo de outra pessoa, vai acontecer algo. Então eu tenho expectativa. E se algo acontecer com você, eu vou me alegrar. Amém?
Amém.
E eu sei que vai acontecer coisas muito boas. Então tenha expectativa. Expectativa de que Deus vai fazer. Fala assim pro seu irmão, expectativa. Aleluia. Quero dizer que os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Falei, rapaz, ainda bem que eu te conheço. Você fica me chamando de lindo assim. Ainda bem. Mas o que eu quero falar para vocês? Vocês são uma igreja maravilhosa. Ó, tem gente que é assim, ó, eu falo uma igreja maravilhosa, o cara tá assim, ó. Não, quando eu falo igreja maravilhosa é iustere.
Aleluia.
You, você que é maravilhoso, porque Cristo morreu na cruz por você. Se alguém puder desligar aqui o projetor, eu agradeço que vem na minha cara aqui. Aleluia, amém? Aleluia. Os irmãos estão bem, eu estou muito feliz da vida. Ontem nós tivemos um tempo muito gracioso lá. Quantos estiveram lá ontem? Foi uma bênção, foi ou não foi? Muita honra, muita graça, muito favor, muita vida de Deus, né? Com a nossa nova supervisão, pastor Fernando Gregório, pastora Cristiana, e nós estamos muito felizes de estarmos lá, amém? Eu espero que você também tenha muitas expectativas do que Deus vai fazer nesse ano. Só para a minha esposa, eu tenho um problema com o tempo, irmãos. Eu sou assim, 5 anos para mim, deu 10 anos, para mim não... Para mim é como se fosse, foi um ano atrás. 10 anos é como se fosse um ano atrás. Eu tenho um problema com relação a tempo e espaço. E nesse ano, nós estamos fazendo 10 anos de Videira São Bernardo do Campo. 10 anos. E detalhe, 10 anos que nós pusemos o pé aqui como igreja, montando igreja. Mas antes a gente já estava trabalhando, tendo células, tudo mais, né, levando os irmãos lá para São Paulo, alugando van. Só quem é da antiga, quem é dinossauro, tiranossauro Rex, que nem eu, que lembra disso, amém? Né, seu Raimundo, cadê o seu Raimundo, para que não deixe mentir, a dona Vera, amém? Né, então nós fizemos tudo isso para quê? Para que as pessoas pudessem experimentar de Deus como sempre, amém? Então nós estamos fazendo 10 anos, eu queria fazer algo especial, talvez uma festa no dia que vai ser, com camiseta, com tudo. Quantos estão dispostos a fazer isso, amém? Camiseta bem legal, né? Camiseta que não tem cheiro, você põe sem desodorante, não deixa sovaco, não existe ainda, mas uma camiseta vai ser legal, eu garanto, amém? Aleluia. E uma coisa que eu quero pedir para os irmãos, se você conhecer Cabra Bom, fala assim, Cabra Bom. Cabra Bom não, Cabrito, né? Porque cabra é fêmea. Cabrito Bom, homem, fala, sujeito homem, para ajudar na nossa mudança, para ajudar com relação à parte elétrica, com relação a gesso. Se você conhece alguém muito bom, me passa o contato, que eu vou entrar em contato com ele, né? Pessoa que você fala assim, esse cabra aqui é bom, cabrito na verdade, né? Esse cabrito aqui é bom, a gente chama cabra, mas cabrito bom, né? Por favor, porque a gente precisa de pessoas para estar fazendo o negócio. Já tem uma galera já incumbida do palco, estão falando, não, pastor, pode mandar até vídeo para mim. Falei, rapaz, não faz isso. Manda vídeo falando que quer ajudar o pastor, já está na roça, amém? Mas se você conhece alguém, fala, pastor, esse cara aqui é muito bom, vai ajudar muito a igreja, passa o contato dele para mim. Você me procura no final, eu vou querer saber quem é, tá bom? Aleluia. Bom, mudamos a fase. Uma coisa que eu quero pedir hoje, nós não temos trabalho com crianças. Então, fala assim: eu vou ter que cuidar do meu filhote. Fala: eu vou ter que cuidar das minhas cria. As minhas cria. Amém? Com todo amor e carinho. Agora fecha os seus olhos onde você está. Fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem cuida de nós. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo a nós, Senhor, revelação. Revelação da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. E por isso, Senhor, nós desejamos hoje receber da Tua revelação, para que nós possamos sair daqui e praticar a Tua Palavra. Amém. Repete comigo uma oração. Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da porção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Não, depois a gente abre. Bom, nós estamos encerrando o jejum. E essa palavra tem a ver com o livro que nós lemos, né? E só para dar uma recapitulada, na primeira semana nós aprendemos o que na primeira semana? Que Jesus é o que? É a verdade. E que Deus tem um desejo para nós, um propósito na nossa vida. Qual é o propósito de Deus para nós? Meu Deus. Muito bem. Sermos iguais a Cristo. Pastor, não é ser igual ao Brad Pitt, pastor? Os meninos. Não, querido. Até porque para você se parecer com o Brad Pitt, e eu me incluo nisso, teria que ter umas 5 cirurgias plásticas, né? Para ficar mais ou menos parecido. Não. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo. É que nós façamos as mesmas coisas que Cristo. É que nós tenhamos as mesmas atitudes de Cristo. Ou seja, o caráter de Jesus Cristo. Fala assim: caráter. Caráter tem a ver com característica. Caráter tem a ver com aquilo que Ele faz e nós fazemos também. Quantos estão entendendo? Isso foi na primeira semana. Então, na primeira semana você aprendeu que o propósito de Deus, quando você é salvo, após você ser salvo, é você ficar rico? Não. É você ficar milionário? Trilhardário? Mas seria bom, né? Assim, seria ajudar? Ia dar para comprar umas picanhas? Sim ou não? Hoje a gente está só podendo comprar a pecanha. Qual é essa pecanha? É o pé da galinha, pecanha. Brincadeirinha, pula aqui. E aí, nós agora, sabedores disso, nós precisamos fazer uma escolha. Eu escolho me parecer com Cristo ou não? Porque é uma decisão. O desejo de Deus é que você nos pareçamos com Cristo. O desejo do diabo é que você continue se parecendo com você. Que você continue sendo a pessoa que você é. Com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas deficiências, o diabo quer que você continue do mesmo jeito. Por quê? Se você continuar do... Cristo é vencedor, sim ou não?
Sim.
Cristo lidera, sim ou não?
Sim.
Sim. Então, o que o diabo quer na sua vida e na minha vida? Que eu e você não lideremos, que eu e você não influenciemos, que eu e você deixemos de exercer a autoridade que nos foi dada. E Ele quer que você fique paradinho onde você está, você não faça nada, você só venha no culto, senta aí, assiste, tal, vai embora, mas continua do mesmo jeito, não há transformação. Mas o desejo de Deus é que eu e você nos tornemos iguais a Cristo. Existe uma caminhada, um trilho do vencedor. E aí entra a segunda semana, que é o quê? A estrutura, a igreja. Então a igreja, ela é montada, né, deveria ser pelo menos, ela deveria ser montada, toda a estrutura dela, focada para você se parecer com Cristo. Não é para você ser mais rico. Não é para você casar. A igreja não é para isso. Jesus Cristo morreu na cruz para isso. Ainda que Ele te dê isso, é uma consequência de uma vida cristã abençoada, sim ou não? Nossa, sim ou não?
Sim.
Hoje eu quero vocês igual aquele programa do Silvio Santos. Lembra aquele programa? Colocava um fone de ouvido, aí eu ouvi agora a voz da Dona Vera, sim, aquele monte de mulher. Aí colocava lá e falava, você troca essa caixinha, esse Fusca que eu te dei agora, por essa caixinha de fósforo, e a mulher ficava, sim, e a mulherada, não! Só que ela ficava numa cabine, ela não ouvia nada. Hoje eu quero você assim, sim ou não?
Sim!
Oh! Aleluia! E aí o que que acontece? A igreja, toda a igreja, através das células, através do culto, então nós temos o culto, hoje eu estou pregando para você. Mas vai ter a quinta-feira e o sábado, apesar que acho que os irmãos vão antecipar. Vai ter a quinta-feira que vocês vão estar fazendo o quê? Tendo a célula. Nós temos célula de sábado também. E na célula você faz o quê na célula? Você prega na célula?
Não.
O líder prega na célula?
Não.
Os irmãos aprenderam. Pode me avisar se o seu líder estiver pregando lá. Puxar a orelha dele, não só a orelha, puxa outras coisas também. E aí, a cabeça assim, arranco, umas coisas desse jeito. E aí, por que isso? Porque eu prego a palavra aqui no domingo, você está ouvindo, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, e algo tem que acontecer dentro do seu coração. Nossa, eu entendi, eu preciso mudar isso, porque lembra, você está no caminho de mudar, de transformar. E aí agora nós como igreja, eu estou pregando aqui na célula, o que, que vai acontecer? Você vai compartilhar daquilo que Deus falou ao seu coração. E aí haver o que? Uma transformação. Então a célula, o culto serve para isso. O discipulado é para te ensinar a você liderar. É discipulado para te ensinar a ser igual a Jesus de uma forma muito mais intensa. Onde você vai poder servir, onde nós te ensinamos a servir. Quando estão me acompanhando? E aí nós temos o trilho do vencedor, que é o trilho do vencedor, são os cursos. E nos cursos você aprende cada vez mais a se parecer com Jesus Cristo. Aí nós temos nossos eventos. Nós temos no encontro nós levamos pessoas. Então no encontro é a oportunidade que tem de você trazer as vidas. Ou seja, aquilo que está frutificando em você, as pessoas vão perceber e elas vão querer experimentar isso também. Essa transformação que está acontecendo em você, e essa transformação, você vai trazer pessoas, essas pessoas vão para o encontro, você vai lá e serve no encontro, serve as pessoas, se sente amado, você vê o amor de Deus liberado, você se sente útil, você fala, eu sou um servo de Deus, você está lá ajudando o reino de Deus a crescer. E aí depois do encontro, tem o trilho vencedor, o apacentamento com os anjos da guarda, e nós temos o que também? As conferências. Os eventos que nós fazemos, como nós fizemos um evento ontem, que foi uma vigília, a vigília até às 11, tudo bem, mas é a vigília, nós estávamos todos reunidos, e aí o que? Houve vida de Deus. Então, tudo isso é para quê? Ah, pastor, é para passar tempo? Não, querido, é porque cada vez que você tem uma experiência com Deus, vai acontecer um transformar. Sabe, certa vez falaram para uma mulher que para que que ela ia no culto? Por que que ela tinha que ir no culto? Se ela não conseguia às vezes lembrar de uma palavra que ela ouviu há um mês atrás e tudo mais. Aí ela virou e falou assim, olha, eu não lembro às vezes realmente do que a palavra me falou um mês atrás. São todo domingo tem uma palavra e às vezes eu não lembro, mas aquela palavra que eu recebi, ela me alimentou, ela mexeu comigo, e isso me fez ficar o quê? De pé, me fez ter saúde. Da mesma, aí ela falou assim, o que que você comeu na quarta-feira, no domingo passado? Aí ele falou, não lembro. Eu falei assim, mas essa comida que você teve te abasteceu, te alimentou, trouxe nutrientes para você poder continuar vivo. É a mesma coisa. Eu recebo alimento quando eu vou me alimentar. Hoje eu estou de jejum, daqui a pouco eu vou comer. Quantos vão comer também? Aleluia. E aí, meu primeiro alimento do dia. Aquilo vai chegar, vai me nutrir. Mas eu preciso de um alimento espiritual. E eu preciso me alimentar diariamente também. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, nós aprendemos sobre a verdade, que é Jesus, sobre a estrutura, que é o caminho, e hoje eu vou falar sobre o quê? A vida. O que é a vida? A vida é o nosso combustível. A vida, sem a vida, se nós tivermos somente o saber do caminho e saber qual que é a ponte, aquilo que eu vou fazer, eu não vou ter forças para continuar, para avançar. Eu vou desistir no meio do caminho. Por quê? A nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra as potestades espirituais. Fala, potestades espirituais. Eu vou te dar um exemplo. Quando você, para os casados inclusive, quando você está na sua casa com a sua esposa e aí começa uma discussão, por qualquer coisa, uma besteira, qualquer coisa, não importa qual, você acha que só está você e a sua esposa ali na sala? Não. Tem demônios que estão querendo que vocês briguem, porque casa dividida não subsiste, não fica de pé. O diabo está querendo sempre a desunião. Tudo que tem a ver com desunião, com se desgarrar, com se separar, tem a ver com o diabo. Tudo que tem a ver com grudar, com juntar, tem a ver com Deus. Por isso que nós levamos todo mundo para o encontro. Por isso que nós, desculpa, para a conferência. Por isso que nós, todos nós fazemos o jejum. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Quando tem um filho de Deus que quer ficar desgarrado, saiba, ele está sendo enganado. Ou ele não é ovelha, ele é bode. Como estão me entendendo? Bode não anda com ovelha. A ovelha anda com ovelha, bode anda com bode. Mas ele não entendeu ainda que ele precisa mudar de natureza. Fala natureza. Então, quando nós vivemos onde nós estamos, está havendo uma guerra, na verdade. Por exemplo, você tem os seus clientes. Tem ou não tem clientes? Você vende. O diabo quer que você prospere ou não? Não. O diabo quer que o seu filho se torne um homem de Deus ou um drogado? Um drogado. Então em tudo existe uma guerra. E é uma guerra espiritual, não é contra sangue nem contra carne. Só que a pergunta é: você vence essa guerra de forma natural ou de forma sobrenatural? Sobrenatural. Mas para você vencer essa guerra, você tem que se abastecer de coisas sobrenaturais. Eu quero te dar um exemplo que eu estava meditando hoje. Quem conhece o carro chamado Ferrari? Levanta a sua mão. Aqueles que não levantaram não são desse planeta. É isso. Tudo bem. Brincadeirinha. Não é, pastor, é que se eu levantar a mão, o irmão aqui cai do lado. Não, eu entendo. Eu entendo tudo bem. Brincadeirinha também. Hoje eu estou muito brincando. Sem graça, viesdinha de tiozão, 52 anos, é assim mesmo. E aí, você é uma Ferrari, vamos supor que você tem uma Ferrari na sua casa. Você sabe que tipo de combustível tem que colocar na Ferrari? É o combustível que você põe em qualquer posto? Não. É um combustível especial. Porque se você colocar um combustível meia sola, que é aquele que a gente põe no nosso carro, se for aquela gasolina batizada de primeira linha, o que você acha que vai acontecer com a Ferrari? Ela nem sai do lugar. Ou ela vai ficar pipocando. Você já imaginou você andar com uma Ferrari pensando que você está num Chevette pipocando assim, ó? Aquele, desculpa, você pode ter Chevette, mas imagina um Chevette todo estourado. Irmãos, pode ser furo, qualquer carro velho, assim, bem velho, bem antigo. Um Fiat 147, quem lembra do Fiat? Adorava o Fiat 147. Rally, modelo Rally. Meu pai teve. E aí imagina o carro lá, dando aquelas pipocadas, mas imagina, você está andando numa Ferrari. Não era um Chevette anos 70 e alguma coisa? 76? Tem esse Chevette 76? 79? 79 tem. 76 tem? 75, aí. Um Chevette 75, mas não aquele Chevette 75 que foi guardado, não. Melhor, um Monza. Aquele Monza que passou na mão de uns 10 caras, todo mundo tratou Monza de qualquer jeito. Imagina aquele carro tudo destruído. Rodou sem óleo, né? E aí, naquele Monza, se você colocar essa gasolina, funciona ou não funciona? Funciona. Mas na Ferrari vai funcionar? Não. Então eu quero te falar uma coisa. Você é uma Ferrari. Quando você antes era um Chevette destruído. Que eu não sei se você sabe, todo Chevette entra água lá no porta-mala de fábrica. E aí, quando você aceitou a Cristo, você se tornou uma Ferrari. Fala, uma Ferrari. Imagina só. Foi isso que aconteceu. Estou dando só fazendo uma analogia espiritual. Só que você estava acostumado a colocar a gasolina no seu Chevette, aquela gasolina que você paga, qual é o lugar mais barato? E você só colocava 10 reais, 20 reais no cheiro. Só que na Ferrari não dá para você andar no cheiro e nem colocar aquela gasolina. Você tem que colocar uma gasolina especial e encher o tanque. Por que que encher o tanque? Porque na hora que você acelera, filho, ela não faz 10 por litro. Às vezes ela faz um por um. Porque você senta na bicha, só de ligar ela com aquele V8, V12, ela... E não é porque está batendo tudo, não. É porque é o som do motor. Não sei se você ouviu o som de uma Ferrari algum dia. É espetacular. Eu até abro o vidro quando eu ouço uma. Só para ouvir a sinfonia. Mas pula aqui. Já estou viajando. E aí... Você agora, como uma Ferrari, você não pode mais colocar aquela gasolina que você punha. Você tem que colocar um outro tipo, abastecer a Ferrari com outro tipo de gasolina. Uma gasolina excelente, fala, uma gasolina excelente. Que é melhor, muito melhor que aquela gasolina. Que você vai no local onde é reservado para você essa gasolina. E você vai buscar essa gasolina. E você coloca essa gasolina na Ferrari. E aí quando você põe essa gasolina na Ferrari, você liga o motor. A Ferrari pega na hora. E na hora que você dá a primeira acelerada, a vizinhança já fica tremendo. A vizinhança aqui que eu estou falando é o inferno. Já treme na base. Sabe por quê? Porque eu e você fomos desenhados para voar. Nós somos desenhados para andar. Não se preocupa com barulho de criança. Desenhados para acelerar, desenhados para andar a milhão, com a melhor gasolina. Mas essa gasolina é quando você busca a presença de Deus. É quando você busca o seu e o meu Deus. É quando você se enche do Senhor. É quando você busca Ele. Porque agora eu, como uma nova criatura, eu preciso de uma nova gasolina. Eu preciso de um novo tipo de combustível. E esse combustível só o Senhor pode dar. E aí quando eu busco esse combustível, eu começo a me encher desse combustível. E quando eu me encho desse combustível, pode aparecer o capeta na minha frente, que eu dou uma sapecada nele. Porque eu não vou ter medo de nada. Porque o Senhor vai me dar coragem. O Senhor vai me dar disposição. O Senhor vai me dar perseverança. O Senhor vai me dar o encargo. Para quê? Para continuar no caminho proposto, que é me tornar igual a Cristo. Mas o que muitos crentes têm feito? Eles são uma Ferrari. Mas tem abastecido, só colocado 10 reais lá. E colocado lá nos três postos. Lá no Carrefour. E aí, não sei por que a Ferrari não pega direito. Começa a... nem sai do lugar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, você agora é nova criatura. Você agora é uma Ferrari. O combustível agora é outro. Você não abastece mais naquele posto que você punha. Você tem que procurar um outro posto. E quando você se enche de Deus, você busca de Deus, você vai conseguir completar a carreira proposta. A pergunta é: você vai completar a carreira proposta acelerando a Ferrari ou com a Ferrari no guincho? Essa é a questão. Porque sabe o que vai acontecer com a sua Ferrari se você ficar colocando aquela gasolina antiga que o mundo te dava? sua Ferrari uma hora vai pifar. E eu não sei você, mas eu não queria parar numa retífica para fazer o motor da Ferrari. Não deve ser barato, deve ser caro. Mas quando você põe, fala assim, mas quando eu ponho na gasolina no local certo, a Ferrari fica sem problemas. Porque algo acontece, um milagre acontece. O Senhor se manifesta, vida de Deus se manifesta. Eu estou fazendo essa analogia para você entender que você agora é uma nova criatura. E quando Deus olha para você, Ele não olha mais como o Chevette 75, todo enferrujado, cheio de massa Durepox. Não, querido. Sem assoalho. Não. Ele te olha agora como uma Ferrari, sabe por quê? Agora nós somos revestidos pelo sangue, o sangue do Cordeiro, vermelho. Olha aí, até caiu bem. E com esse sangue, quando Deus olha para nós agora, Ele vê que nós somos lavados e remidos. E o diabo olha para você e ele vê que você agora faz parte de outra genealogia. Você tem outro DNA agora. Mas você precisa escolher todos os dias e abastecer você mesmo do sobrenatural. Abastecer a sua Ferrari com combustível correto. Sabe, não tem nenhum problema de você assistir o que passa por aí, pelo amor de Deus, não é pecado. Só que lembra lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E eles deram ruim porque escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje é a mesma coisa. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher o que a gente vai comer. Sabe, nesse jejum, eu tinha um alvo na minha vida pessoal para melhorar a minha saúde. Porque eu gosto de comer umas tranqueiras. E aí eu comecei a assistir um monte de coisa que falava mal das tranqueiras que eu assistia. Eu precisei de 21 dias para descobrir que açúcar faz mal. Mas não é para descobrir, é para isso entrar dentro de mim. Quantos estão me entendendo? Eu, desde que eu fui, sempre fui criado na minha família. Agora eu vou dar um outro testemunho, assim, mas não tem nada a ver com Deus, assim. Mas é para vocês anotarem. A minha mãe, ela fazia no sábado. Quem já ouviu, vai ter que ouvir de novo, amém? Quem já ouviu o pudim da minha mãe? Levanta a sua mão. Olha, boa parte, mas a outra parte não ouviu, então você que ouviu, vai. A minha mãe, ela fazia uns assados, e ela fazia, no sábado, ela fazia um assado salgado, e ela tirava o salgado e já colocava duas travessas de pudim. Mas pensa aquela maior zona, o fornão era grande, duas. Eu e meu pai estávamos acabando de comer o salgado, ela já tinha tirado as duas. E uma delas, quente ainda, eu e meu pai já comia metade. A outra metade a gente acabava no sábado à noite. E aquela outra ficava reservada para o domingo. Mas isso não era só no final de semana, era durante a semana. Então eu fui uma pessoa que eu fui criada gostando de açúcar. Falando que açúcar é uma coisa normal para mim. Fritura, tudo mais. E eu falei assim, eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer o açúcar. E eu fiquei o jejum inteiro, todo dia eu assistia alguma coisa a ver com a saúde, e falando que açúcar inflama o corpo, que faz mal, que vai aumentar a sua insulina, que vai não sei o que lá, pá, 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 pá. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui é do inferno. Para minha vida. Se quiser continuar comendo açúcar, fica à vontade. Mas eu falei assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso entrar isso aí dentro de mim, porque enquanto que eu acho aquilo bom, eu vou continuar comendo, vou continuar fazendo. Quantos estão entendendo? Se você acha bonito brigar com alguém, você vai continuar brigando. Até o dia que você achar que é feio. Aí você para. Isso em qualquer tipo de coisa que você faz. Então eu decidi na minha vida, eu falei, eu preciso mudar. E eu vou mudar. eu quero agora comer só a coisa, obviamente que em, ocasionalmente uma situação eu vou comer alguma coisa com açúcar, mas não vai ser algo que eu vou buscar, que é sempre o que eu fazia. Como estão entendendo? Eu ia na doceria, quer dizer, na biqueira, quer dizer, não, na doceria. E eu ia lá buscar docinho. E eu... É branco, né? É pó. E eu ia lá. E aí eu falei, não, preciso buscar. A outra coisa que eu preciso mexer, farinha e tudo mais, porque eu sei que faz mal para mim. Eu tô com 52 anos, eu quero viver até os 80, então eu preciso me cuidar. Quantos estão me entendendo? É uma questão, né? É matemática, é lógica. Né? E aí eu falei, eu preciso mudar. Então eu falei, eu preciso mudar minha mente. Eu preciso entender que o mais importante é a minha saúde do que o prazer que eu tenho em comer. Quantos estão me entendendo? E aí eu cheguei e falei, não, eu preciso fazer isso. Eu estou te dando esse exemplo porque, da mesma forma, é a nossa vida no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Você pode ter sido criado para esse mundo. A sua mãe e o seu pai podem ter te entregado para Satanás um dia, como eu fui entregue. Mas você não pertence mais ao capeta. Você pertence ao Senhor. Hoje, você tem uma nova realidade de vida. Então, quando você olha para a sua realidade de vida, você olha e fala assim, peraí, é assim que filho de Deus vive ou não? Eu vou me alimentar daquilo que tem a ver com Deus ou vou me alimentar daquilo que tem que ver com o mundo? Então eu vou começar a fazer as minhas escolhas espirituais. Porque aquilo que você come é aquilo que vai ser ingerido, que vai ser introjetado em você, e aquilo que você vai, desculpe o termo, você vai arrotar e vai peidar também. É aquilo que você come. Então nós comemos e nós escolhemos ou não aquilo que a gente come. Nós escolhemos ou não aquilo que a gente bebe. Sim. Então, para você cumprir a carreira proposta, para você ser um discípulo de Jesus Cristo, para você ser um vencedor, você precisa fazer a escolha do seu cardápio. Todo dia. Todo dia tem o quê? Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não tem nada demais você saber. E tem a árvore da vida. Quando você escolhe da árvore da vida, você começa a comer a comida sobrenatural. É o combustível para você poder andar com a sua Ferrari. Lembra? Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Eu e você, antes éramos galinhas. Fala assim, galinhas. É um exemplo, analogia. Aí quando você aceitou a Cristo, automaticamente você se tornou uma águia. Agora você imagina uma águia dentro do galinheiro, não é uma coisa meio estranha? Aí você imagina a águia dentro do galinheiro, agora ela é uma águia, agora ela pode voar, antes ela não podia. É voo de galinha, quem conhece voo de galinha? É só aquele voozinho lá e acabou. Mas a águia é para andar em locais maravilhosos, é para caçar comida fresca, carne. Fala carne. Fala assim, águia não é vegetariana, irmão. E aí, você agora é uma águia. Só que porque você estava acostumado antes a ciscar, você está como uma águia. Imagina, a águia é maior que a galinha. Tem que abaixar ainda mais, fazer mais esforço para viver do jeito antigo. Para continuar comendo aquela comidinha que jogam para ela. Só que águia não pega, ninguém dá comida para a águia caça a sua comida. E nós estávamos ali. Aí, à medida que você entrou no trilho do vencedor, entendeu que a igreja está te levando a você parar de olhar para o chão e começar a levantar a sua cabeça. Porque você é rei. Reis não andam de cabeça baixa, reis andam de cabeça erguida. Você é nobre. E aí, a igreja, agora o papel da igreja é fazer você voar, ensinar você a voar, porque o teu papel é voar agora. Então, tanto o exemplo da Ferrari, quanto o exemplo da águia, é para você entender que agora a sua vida mudou. E o desejo de Deus é que você voe alturas que ninguém poderia chegar antes. Que você coma do melhor dessa terra. Mas para você comer do melhor dessa terra, você precisa parar de ciscar. Precisa parar de ficar olhando para o chão. E você precisa olhar para o alto. Ficar no alto, como a águia fica. E quando você entende isso, você fala assim: eu sou de outra natureza. Ontem eu adorei uma coisa que eu li. Eu fui no banheiro lá da igreja da Videira Santo André e tinha escrito algo assim: você é nobre. Aí estava lá dizendo: nobres não deixam papel no chão, não deixam sujo o banheiro, deixam arrumado antes de sair. Eu falei assim: eu gostei dessa placa e eu vou ter essa placa no prédio da nossa igreja. Porque é exatamente isso que nós somos nobres. Nobres não sujam o chão, nobres limpam o chão. Nobres arrumam as coisas, nobres não desarrumam as coisas. Quantos estão me entendendo? Você quer ver? Uma vez eu fui para Israel, eu fiquei impressionado porque eu estava lá em Jerusalém, eu fui no banheiro público, sem brincadeira. No banheiro eu podia comer no chão. Eu fiquei impressionado. Eu falei: nem banheiro de shopping no Brasil você encontra isso. Mas banheiro público, público que eu falo é na rua, você andando na calçada tinha um banheiro, porque tem muitos turistas, e o banheiro estava impecavelmente limpo. Aí você vai no bairro de judeus, impecavelmente limpo. Você vai no bairro de árabes, impecavelmente sujo. Questão de mentalidade. Aquele povo ficou no deserto e eles faziam, imagina, 5 milhões de pessoas fazendo necessidades. A higiene que não era. Sabe por quê? Lá no céu é tudo limpo. Nós temos que ser limpos também, asseados, porque nós somos nobres, nós não fazemos parte, nós não somos brasileiros, nós não damos jeitinho, nós somos filhos de Deus, somos nobres, somos de outra espécie. Só que isso, essa transformação só vai acontecer, esse caminhar só vai acontecer se você se alimentar de Deus, se você buscar a Deus, se você falar para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu preciso ser transformado nisso, eu preciso mudar isso, eu quero o teu poder para buscar. Sabe, a Bíblia diz que a transformação, ela vem como? Vem como contemplar o Senhor Jesus. E quando você contempla o Senhor Jesus Cristo, aí sim, é olhar para Ele. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso tudo. Por isso que o alvo de Deus é que eu e você sejamos iguais a Cristo, para nós nos parecermos com Cristo e olharmos para Cristo o tempo todo. E quanto mais eu olho para Cristo e quanto mais eu admiro a Cristo, mais eu me pareço com Ele. Amém?
Amém.
Os irmãos entenderam que são parte de uma nova raça? Eu e você fomos transportados, que diz lá 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita. Que mais? Nação santa, povo de propriedade, a fim de proclamar o quê? Proclamar o quê? Proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te, o império das trevas, e te levou para o reino da maravilhosa luz. Ou seja, nós somos transportados. E agora no reino de Deus, a comida é outra, o jeito de viver é outro, a forma de fazer é outra. O diabo não quer que você lidere, sabe por quê? O diabo não quer, o diabo quer que você continue ciscando, olhando para o chão. Porque quem lidera não pode ficar olhando para o chão, tem que olhar assim, ó. E você nasceu para ser igual a Cristo. E aí, tudo que nós fazemos, esse jejum de 21 dias, é para quê? É para você parar de olhar para baixo, olhar para você mesmo e começar a olhar. Tem outras pessoas. Outras pessoas precisam de mim. Outras pessoas precisam experimentar da graça, experimentar da vida. Quantos estão me entendendo? Estou falando? Sabe, hoje é um dia muito especial. Porque hoje estamos todos nós reunidos aqui. Sexta e sábado será outro dia especial, porque nós todos estaremos todos reunidos lá. Quinta-feira vai ser outro dia especial. Quarta-feira, outro dia especial. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele estará reunido conosco. Aí Ele vai poder transformar, vai poder fazer. E aí você vai poder experimentar. E eu quero declarar na sua vida que você que vai para a conferência, você vai experimentar tanto de Deus que você não vai mais voltar o mesmo. Eu creio que você já foi transformado nesse jejum de 21 dias. Mas eu creio que Deus vai fazer algo muito maior na sua vida nesses dias. Nesses dias, nessa semana que vai vir. E você não mais será o mesmo. Quantos estão me entendendo? Amém? Quero chamar a equipe de louvor. Chamar o Jonas. Pastor, o senhor não leu uma frase hoje da Bíblia. É porque a gente está falando do livro. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, versículo 14. Para eu encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui é Paulo falando. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Fala, fortalecidos. Fortalecidos. Com poder. Mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, você nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Se você não teve uma experiência com o amor de Deus, eu quero te pedir que você ore por isso. Clame por isso. Porque na hora que você ouvir, como eu ouvi uma voz falando para mim, eu te amo, meu irmão, minha irmã. Você, tudo que tem em volta, perde o sentido. Tudo que tem em volta. Todas as coisas, as pessoas, tudo perde o sentido. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, ele falando de Mega Sena e tudo mais, né? E ele falou assim, sabe, o crente, ele não tem que gastar em o quê? Ele tem que gastar em quem? O nosso papel não é investir em coisas, e sim investir em pessoas. Quando você conhece o amor de Deus, todas as outras coisas perdem sentido. E você só tem uma coisa no seu coração: é querer investir em vidas, em buscar vidas. Tudo porque Ele falou: vai lá, prega o Evangelho, prega as boas novas. Para de se preocupar com as coisas e se preocupa com pessoas. Nosso Deus é um Deus preocupado com pessoas. Tanto que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, sabe o que que acontece? Tem festas no céu. Só que o interessante é que a Bíblia diz que existe júbilo diante dos anjos. Ou seja, os anjos estão assistindo alguém ficar alegre, ficar feliz. Os anjos assistem quando o pecador se arrepende. Os anjos assistem à alegria do Senhor diante deles. Um dia eu vou ter esse privilégio de estar junto com os anjos, vendo a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, o desejo de Deus para mim e para você é que nós andemos alegres o tempo todo, porque você está focado nas coisas do céu, que é a nossa pátria celestial, que é aquilo que nós temos. Tudo que nós fizemos, jejum, oração, tudo é para uma coisa só: é para você entender que o seu alvo não são as suas coisas, não é o que você tem, são as pessoas. Quem? são os nossos filhos, a nossa família, os nossos irmãos, pessoas que nós conhecemos, porque o desejo de Deus é que todas elas tenham experiência com o amor de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu tinha programado uma coisa, mas estava melhor que o louvor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. E à medida que você for recebendo os elementos da ceia, você que é batizado nas águas, você vá sentando. Amém? Enquanto você está de pé, eu quero que você esteja orando, agradecendo ao Senhor por esse jejum que nós tivemos. Você esteja agradecendo e falando assim: Senhor, obrigado. Obrigado por esse jejum. Mesmo que você receba o elemento da ceia, sente-se, para a gente saber quem está não recebeu ainda. Mas continue orando, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele tem um desejo que todos nós experimentemos cada vez mais dele. Se tiver alguém nesse lugar aqui que nunca abriu a sua boca e declarou que Jesus Cristo seu Senhor, quero te convidar a você vir aqui à frente, para você declarar isso diante de céus e terra, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o seu Senhor e o seu Salvador também, assim como Ele fez na minha vida, na vida dos irmãos. Temos visitantes, se você nunca fez isso, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Vem aqui à frente, não se sinta constrangido não, vem aqui à frente, venha declarar para céus e terra que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem a oportunidade de fazer isso.
Seja
Ainda não seja batizado nas águas. Poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.